Deputada Margarida Afonso, nós vamos começar dentro de momentos, assim que o Sr. Presidente se comunicar. Até já.
Até já, obrigada.
Muito boa tarde a todos. Vamos iniciar os trabalhos, ainda antes de chamar o Sr. Professor Luís Leite Ramos, só por duas questões. Em primeiro lugar, recebemos perguntas do Chega também para a estrutura de missão da Região Centro, e como é normal nas comissões, trazemos aqui para informar e para saber se há alguma objeção elas seguirem o trâmite normal, serem, como já foram também as do Partido Socialista, seguirem para a estrutura de missão responder por escrito. Não, se não houver nenhuma oposição, daremos o mesmo tratamento a estas perguntas do Grupo Parlamentar do Chega. Outra questão, que não me compete a mim, mas ao plenário, tem a ver com um pedido que o Chega me realizou, que foi ser o primeiro a falar devido a uma questão da agenda. Mas pedi ao Sr. Deputado Paulo Seco para.
Sr. Presidente, senhores deputados, nós estamos com algum tipo de problemas neste momento, porque estamos aqui com diversas audições ao mesmo tempo e temos uma reunião do grupo parlamentar que começou agora às 3:30. O que é que acontece? Os meus dois colegas vão fazer a respectiva declaração política, portanto, fazer as perguntas à entidade, e aquilo que eu pediria a todos os grupos parlamentares é a anuência se poderiam ser os primeiros. Porquê? Porque temos a reunião do grupo parlamentar que começou às 3:30 e é para todos estarem presentes. Eu pedi a anuência a todos, caso haja essa possibilidade de poder ser feito dessa forma. Eu próprio também só vim mesmo só para prestar este esclarecimento, para não ser feito só de uma forma informal ao Senhor Presidente, mas queria-vos esclarecer a todos e pedir a concordância de todos os grupos parlamentares, como é evidente. Está bom? Muito obrigado.
Muito obrigado. Hoje também iniciava o livro também não está presente, para dar essa respectiva anuência ou não. Pergunto aos grupos parlamentares se alguém se opõe a este pedido. Não havendo oposição, começava o Chega e depois seguíamos a ordem normal das perguntas que eram previstas no dia de hoje. Acho que é melhor do que estarmos a voltar a uma ordem, porque o Chega já começou uma vez, pois se fosse o Chega a começar era uma ordem específica, assim voltaremos. É o Chega em primeiro lugar e depois seguiremos à ordem tradicional que era suposto ser hoje. Da nossa parte não vemos qualquer tipo de inconveniente. Então podemos. Muito boa tarde a todos. Cumprimento os senhores deputados e, naturalmente, o professor Dr. Luís Leite Ramos, presidente da Agência para o PTRR, Programa de Transformação, Recuperação e Resiliência, no âmbito desta comissão, que, entre outras funções, tem a competência de acompanhar o PTRR. A cumprimentar o professor Luís Leite Ramos, que é alguém que conhece bem o Parlamento, não tivesse sido ele deputado. Em simultâneo comigo no meu primeiro mandato, por isso também dá-lhe esse cumprimento particular, mas penso que conheço bem o funcionamento da Comissão. Existe uma intervenção inicial, depois passamos aos grupos parlamentares e depois para uma intervenção final. Sublinhar a importância desta audição, porque é uma entidade que é crucial nos trabalhos desta Comissão, é uma entidade que terá até audições regulares nesta Comissão no contexto do que foi aprovado. Na ordem de trabalho, só há três entidades que têm audições regulares: é o próprio Ministro da Economia, a Agência para o PTRR e também a estrutura de missão para a região centro do país. São as três estruturas que têm audições regulares, por isso, naturalmente, vamos nos encontrar muitas vezes aqui no Parlamento e agradecer ao Sr. Presidente ter-se disponibilizado para para vir aqui. Sei que depois houve aqui algumas alterações da agenda e também alguma necessidade de consenso para não realizar-se hoje, mas, Sr. Presidente, 10 minutos para uma exposição inicial sobre o tema.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, uma nota prévia, enfim, como já perceberão pela minha voz, o meu estado físico não é o melhor, mas eu fiz questão de honrar o compromisso e mesmo assim estar aqui hoje, porque entendo que esta audição é muito importante. E agradeço a oportunidade, a esta Comissão Eventual para a Resiliência Nacional, Prevenção de Catástrofes Naturais e Acompanhamento do Portugal, Transformação, Reparação e Resiliência. Esta Comissão existe porque o Parlamento decidiu, e bem, que a fiscalização da execução do PTRR não pode ser deixada apenas para os mecanismos de execução, para os mecanismos do Governo, internos ao Executivo, quando está em causa, sobretudo, um desafio tão grande, preparar o país para enfrentar eventuais catástrofes naturais, e esta preparação vai durar um tempo relativamente longo, cerca de 9 anos, em matérias que têm a ver com a resiliência e a segurança do país, e a função do escrutínio parlamentar e não é uma mera formalidade, é, julgo eu, uma condição de credibilidade do próprio programa. Saúdo por isso a celeridade com que esta Comissão arrancou os seus trabalhos e a determinação expressa pelo seu Presidente em garantir que este escrutínio será efetivo, rigoroso e centrado no acompanhamento dos processos e na avaliação dos resultados concretos no terreno. A agência que presido está e estará sempre disponível para colaborar com esta Comissão, com total abertura e transparência. Não é só uma obrigação nossa, minha, é uma vontade e uma dimensão essencial da concretização da nossa missão. Eu vou fazer uma breve, enfim, uma intervenção em 3 pontos essenciais. O primeiro é o que é a agência para o PTRR, enfim, os seus deputados leram com certeza a resolução do Conselho de Ministros, mas é importante sublinhar alguns dos aspectos essenciais, até para desfazer alguns equívocos que por vezes se criam quando falamos do PTRR. Como sabem, a agência foi criada pela resolução do Conselho de Ministros número 134 de 2026, de 24 de junho, e entrou em funções no dia seguinte, ou seja, 25 de junho. É uma estrutura de missão temporária, focada na implementação de um plano de transformação, reparação e resiliência e, portanto, com um mandato preciso e datado. A sua arquitetura é deliberadamente simples, um presidente, 2 coordenadores e uma equipa técnica relativamente curta, com 7 técnicos superiores, que serão recrutados em regime de mobilidade interna, e são técnicos que têm competências nas áreas que são essenciais para o acompanhamento e a monitorização. De alguma maneira, a tarefa de acompanhar e monitorizar as intervenções das várias áreas governamentais. Este recrutamento é feito, como dizia, na mobilidade interna da administração pública e, ao mesmo tempo, procura ser não uma estrutura burocrática, mas o contrário. É verdade que as suas funções essenciais são 3. A primeira, de acordo com a resolução do Conselho de Ministros, coordenar a implementação das medidas e investimentos do PTRR, articulando as diferentes áreas governativas e garantindo coerência global da execução. Em segundo lugar, monitorizar o progresso do plano e assegurar que os dados de execução, sejam financeiros e físicos, ou físicos, são consolidados, verificados e tornados públicos de forma regular. Aliás, como está previsto, a agência produzirá um relatório, produzirá 3 relatórios, produzirá relatórios regulares ao longo do ano. E, em terceiro lugar, articular com as entidades territoriais, sejam as económicas e sociais, desde as CCDRs, passando pelas comunidades intermunicipais, os municípios e os parceiros socioeconómicos. A este propósito, o diploma da criação da agência determina que o seu presidente reúne pelo menos 3 vezes, 3 vezes por ano, com um mecanismo de acompanhamento, que é constituído por representantes do, não governamentais do Conselho de Concertação Territorial e também com os representantes permanentes da concertação social, sejam confederações patronais, sejam sindicatos, e um conjunto de outras entidades de natureza social e de interesse social, mas também do setor cooperativo e ligadas ao setor florestal e agrícola. E, portanto, este mecanismo de acompanhamento permitirá regularmente fazer o reporte da evolução do programa e ter um acompanhamento efetivo também por parte desta entidade. Importa dizer uma coisa muito importante, exatamente para não criar falsas expectativas, é que a agência não é, importa dizê-lo com clareza, não é responsável pela execução setorial das medidas. Essas responsabilidades são diretamente entregues à cadeia área governativa. E, portanto, a agência coordena, monitoriza e articula, não executa em lugar dos ministérios, potencia a execução por parte deles. Uma questão importante, qual é o ponto de situação? Eu assumi funções há menos de um mês. A minha primeira preocupação foi instalar a estrutura da agência, recorrendo aos procedimentos de recrutamento dentro da administração pública, com base no apoio que tenho diretamente da Secretaria-Geral do Governo. E é um trabalho que tem vindo a ser feito. Todos gostaríamos que fosse muito mais rápido, mas é preciso que os procedimentos de mobilidade sejam anunciados, que as pessoas sejam entrevistadas e que as decisões sejam tomadas e depois que os organismos de origem estejam de acordo com esta mobilidade. E, portanto, já fizemos 5 entrevistas, temos o concurso dos técnicos superiores lançado para 4 técnicos superiores, e este é um processo que vai continuar, julgamos nós, durante pelo menos o mês de agosto. Esperamos que seja possível, no final de agosto, princípios de setembro, ter já uma parte da equipa constituída. Em paralelo, e é um trabalho importante, eu tenho vindo a reunir com os senhores ministros, porque há um conjunto de medidas e ações que são da responsabilidade das várias entidades governamentais. E nós temos, sobretudo, um plano estratégico, com medidas que têm que ser agora declinadas em ações. Estas ações, enfim, há muito trabalho já feito, mas há um refinamento dessas várias ações e, sobretudo, há o calendário. Estamos a trabalhar exatamente neste momento com os vários ministérios, com o calendário de execução e com o programa financeiro. Como poderão ver no documento que foi aprovado no Conselho de Ministros, há um compromisso relativamente aos valores globais, quer ao investimento público por via do Orçamento de Estado. Esta é uma das razões, por exemplo, que, sendo do Orçamento de Estado, não podia a agência ter estas competências, contrariamente à agência do PRR, que tem fundos comunitários para executar apoiar as várias medidas e projetos. E, portanto, estamos a ver com cada Ministério esses detalhes, nomeadamente, como dizia, as fontes de financiamento, aquelas que são do Orçamento de Estado e a sua, o cronograma financeiro, as medidas que serão financiadas pelo próximo quadro comunitário de apoio. Há algumas que estão a ser financiadas ainda pelo Portugal 2030, ou serão financiadas pelo Portugal 2030, e, portanto, é este trabalho preparatório que é essencial para depois fazermos o acompanhamento e podermos exigir que a execução seja feita no tempo certo, com os objetivos e com as medidas que se pretendem concretizar. O PTRE tem uma estrutura e uma arquitetura estratégica, do meu ponto de vista, sólida. Tem 3 pilares, como sabem, um pilar voltado para a recuperação, um pilar voltado para a proteção e um pilar para a resposta. O pilar da recuperação, já tiveram a ocasião de ter aqui o Dr. Paulo Fernandes, é da estrita responsabilidade a sua execução da estrutura de missão Recuperar o Centro de Portugal, mas temos vindo a trabalhar em conjunto, não só para, enfim, desenvolver sinergias e, sobretudo, projetos que vão para além desta fase da recuperação poderem ser encaixados nos restantes pilares. É um trabalho de, como dizia, de densificação, é um trabalho de detalhe, de forma a termos um quadro, uma calendarização, um cronograma financeiro detalhado, rigoroso, para que possamos fazer este acompanhamento e esta monitorização. E, portanto, temos aqui um conjunto de trabalhos que estão a ser desenvolvidos. Eu confesso que neste momento estou ainda sozinho, ainda não conseguimos concluir, nenhum programa, nenhum recrutamento, mas nos próximos dias teremos as primeiras pessoas, os primeiros técnicos, e, portanto, vamos começar a preparar com o objetivo de a grande maioria das várias medidas, ações, com esta densificação, com este detalhe, estar pronta até final do ano, porque existe naturalmente uma transformação daquilo que é um plano, como dizia, estratégico, num programa operacional devidamente detalhado. O que é que os senhores deputados podem esperar desta agência? Termino com um compromisso claro, dirigido diretamente à Comissão. A agência PTRR reportará à Assembleia da República sempre que for convocada e sempre que entendermos que haverá informações relevantes a partilhar. Publicaremos com regularidade os dados deste plano e, portanto, esse relatório será enviado à Comissão, porque pensamos que a credibilidade do PTRR não se constrói na apresentação de um programa ambicioso, mas, sobretudo, ou só num programa ambicioso, constrói-se na entrega consistente de resultados que provam que resultados que possam ser verificados, questionados e escrutinados. Pelas entidades competentes do Estado, como é óbvio, pelos cidadãos e pelos municípios, que são os primeiros a perceber-se o Estado está a cumprir o que prometeu. Este é um ponto de situação da agência para o PTRR. Estou naturalmente disponível para prestar os esclarecimentos adicionais e responder às perguntas que entendam por bem colocar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passava então aos grupos parlamentares. Começa o Chega conforme consenso na reunião que aqui antecedeu esta audição. Sr. Deputado Raul Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si e a todas as senhoras e senhores deputados. Cumprimentar naturalmente também o Sr. Professor Dr. Luís Leite Ramos. A criação desta agência representa uma nova estrutura pública para coordenar um programa de enorme dimensão financeira e estratégica. E a primeira questão que importa desde já esclarecer é muito simples. É qual é a mais-valia concreta desta agência relativamente ao trabalho que já foi desenvolvido pelo Governo, pelas CDRs e pela estrutura de missão. Porque para os cidadãos aquilo que conta não é quem faz, mas é sim quem resolve. As populações que foram afetadas pelas tempestades continuam a associar esta resposta do Estado a atrasos, a burocracia e a falta de coordenação entre as entidades. Ora, se a agência foi criada também para retirar lições desta crise e preparar melhor o país para futuras catástrofes, então importa saber o que é que realmente vai mudar. E por isso eu gostaria de fazer aqui três breves questões. E a primeira é: que mecanismos concretos é que a agência vai implementar para reduzir tempos de decisão e evitar que numa futura calamidade cidadãos, empresas e autarquias fiquem meses à espera de respostas como aconteceu até agora? Porque a principal crítica que houve junto no terreno que ouvimos não foi uma falta de vontade, mas foi sim uma excessiva burocracia e uma dispersão de competências e a demora na tomada de decisões. E por isso a segunda pergunta é: como é que vai assegurar a articulação e a partilha de informação entre as diferentes entidades do Estado, autarquias, operadores de energia, telecomunicações e seguradoras, evitando uma duplicação de burocracias desnecessárias? E a terceira pergunta é: a agência compromete-se a disponibilizar relatórios públicos regulares com indicadores claros sobre o cumprimento das medidas, os atrasos existentes e os respectivos fundamentos, permitindo um verdadeiro escrutínio parlamentar e público? É que os portugueses não esperam desta agência apenas uma nova estrutura administrativa. Os portugueses esperam um Estado capaz de responder melhor, mais depressa e com mais transparência quando são confrontados com uma calamidade. E é por esses resultados que esta agência será naturalmente avaliada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Sónia Monteiro do Chega.
Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Professor Dr. Luís Leite Ramos. Quando falamos do Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência, falamos de milhares e de milhões de euros, de pilares, de medidas e estratégias para os próximos 9 anos. Mas, para quem viveu a catástrofe, o problema nunca foi esse. O problema foi acordar e ver a casa onde sempre viveu destruída. Foi ver uma criança perder o seu quarto, o quarto onde cresceu, com os seus brinquedos, os seus livros e muitas vezes até a escola onde estudava. Ver os idosos perderem a casa e os bens que trabalharam uma vida inteira para terem um pouco de conforto na sua reforma. Foi ver empresários perderem o trabalho de uma vida. Foi ver associações, coletividades e bombeiros ficarem sem instalações e sem meios para continuar a servir as suas comunidades. Enquanto discutimos planos e estruturas, essas pessoas continuam à espera de reconstruir as suas vidas e a verdade é que muitas ainda sentem que a burocracia é mais rápida a pedir documentos do que o Estado a ajudar e a prestar ajuda. E é aqui que o Estado não pode acrescentar sofrimento à tragédia. É precisamente nestes momentos que os cidadãos esperam um governo presente, simples, célere e capaz de responder. A agência que o Sr. Dr. Professor Luís dirige foi criada para coordenar um programa de enorme dimensão e com um horizonte até 2034. Neste sentido, eu questiono: como garante que esta agência não será apenas mais um nível administrativo, mas uma estrutura que acelera verdadeiramente a resposta às famílias, às empresas, às associações que continuam à espera de recuperar o que perderam? Segunda, quando definir as prioridades da agência, compromete-se a colocar em primeiro lugar as pessoas, as famílias que perderam tudo, as crianças que continuam marcadas por aquilo que viveram.
Para terminar, Sra. Deputada.
Estou a terminar, Sra. Presidente, obrigada. Os pequenos empresários e coletividades que sem o apoio do Estado simplesmente não conseguem recuperar. E só dizer que nós teremos que nos ausentar, mas que iremos depois verificar a gravação para ouvir todas as respostas. Muito obrigada. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Seguindo a ordem que é anteriormente definida, por decisão democrata, Sr. Deputado Francisco Figueira, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, saudar a disponibilidade do Presidente da Agência para a Gestão do PTRR, professor Dr. Luís Leite Ramos, para comparecer aqui na nossa comissão eventual, menos de 30 dias desde que entrou em funções, como há pouco disse, mas julgo que é de sublinhar, a agência entrou em funcionamento no dia 25 de junho, ora, não passou sequer um mês desde que o Sr. Professor Leite Ramos está em funções e julgo que essa disponibilidade, ainda mais com um sacrifício pessoal que tem que ver com a sua situação de saúde, julgo que é uma questão que devemos aqui sublinhar quanto à sua disponibilidade. Trazia-lhe aqui essencialmente 3 questões. A sua intervenção foi perfeitamente clara quanto à forma de funcionamento e ao enquadramento institucional da agência a que preside, mas julgo que há questões que temos que imediatamente clarificar. Há uma certa confusão pública e julgo que nas primeiras intervenções isso já ficou mais ou menos claro. Há uma certa confusão pública que se gerou entre o PTRR e a suposta equiparação a uma eventual segunda bazuca, se me permitem o coloquialismo, relativamente à gestão dos fundos financeiros que a agência do PTRR e o próprio plano têm à sua disposição. Daquilo que eu julgo saber, e que é aliás o conteúdo essencial do PTRR, nós não estamos perante um novo plano de estímulo económico nem de recuperação económica tucur, tal qual como foi, digamos, o PRR desenhado. Estamos, sim, perante uma estrutura que incluindo 3 pilares de recuperar, proteger e responder, como aliás a resolução do Conselho de Ministros bem define, estamos perante uma estrutura que pretende uma articulação na área da resiliência e da transformação, digamos, daquilo que são as estruturas do nosso país, mas que não são, digamos, do ponto de vista substancial, um plano de desenvolvimento e de estímulo económico, como aliás era o PRR. Portanto, são 2 instrumentos que, embora tenham, digamos, uma denominação que se pode dar
alguma forma confundir, são diametralmente diferentes e, portanto, queria questioná-lo relativamente a essa questão em particular. Uma outra questão que eu julgo que é também relevante podermos aqui, de alguma forma, escalpelizar, embora o Sr. Presidente já tenha clarificado, de alguma forma, essa questão, é como é que se fará a articulação entre o pilar 2 e 3, de proteção e de resposta, com o pilar 1, de recuperação, porque o pilar 1 de recuperação entronca num relacionamento estreito com a unidade de missão de recuperação da Zona Centro, que é presidida pelo Dr. Paulo Fernandes, como é sabido, e, portanto, eu julgo que é necessário clarificar ao país e à região centro em particular a forma como estão a trabalhar nessa questão e como é que o Sr. Professor Leite Ramos interpreta e vê, digamos, a médio e longo prazo essa articulação e a forma, se puder também, de alguma forma, escalpelizar um pouco mais, a forma como durante estes menos de 30 dias já essa articulação tem decorrido de forma mais concreta. Uma última questão que tem que ver com a definição a que aludiu do plano estratégico, digamos, de concretização do PTRR. Julgo ter percebido que esse plano estratégico estará de alguma forma definido, naturalmente que condicionado pela implementação da estrutura que já referiu que tem algumas dificuldades relativamente à burocracia de deslocação de funcionários, a instalação que é própria, digamos, desta unidade orgânica. Julgo ter percebido que esse plano estratégico tem, digamos, do ponto de vista do calendário, uma definição, ou é sua intenção concluir esse plano estratégico até ao final do corrente ano de 2026, mas queria que de alguma forma pudesse também aqui já antecipar, se é que é possível, do ponto de vista depois da execução operacional do PTRR, como é que vê, digamos, os primeiros passos na concretização do PTRR e do funcionamento da agência que preside. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, do Partido Socialista, Sr. Deputado Sandro Lopes.
Sr. Professor Luís Leite Ramos, queremos começar por lhe dar as boas-vindas a esta comissão. Assumiu recentemente funções e, por isso, pretendemos, acima de tudo, conhecer a visão que tem sobre a execução de um programa que será determinante para a recuperação e para a preparação do país para futuras crises. O PTRR nasceu na sequência da tempestade Christine, que assolou a região centro no final do mês de janeiro. Surgiu como uma resposta extraordinária a uma catástrofe também ela extraordinária e com uma ambição clara, não apenas reconstruir o que foi destruído, mas reforçar a resiliência de Portugal e preparar o país para enfrentar futuros fenómenos extremos. Contudo, a leitura do documento final suscita uma dúvida legítima. Ao lado das medidas diretamente ligadas à reconstrução dos territórios afetados, encontramos investimentos e reformas que já integravam o programa de governo e outras estratégias nacionais. E isto levanta uma questão: até que ponto o PTRR se foca na missão para que foi criado e até que ponto acabou por se transformar num agregador de políticas públicas que já estavam previstas? E é neste contexto que coloco a minha primeira pergunta. Enquanto responsável pela execução do plano, quais considera serem hoje os maiores riscos para que o PTRR mantenha o foco na sua missão principal e produza resultados concretos nos territórios mais afetados? E quais são as três prioridades que definiu para garantir que o plano responda à missão para a qual foi criado? Há uma outra lição que a tempestade de Christine, ou o comboio das tempestades, como o Governo gosta de nomear, nos deixou e que não pode ser ignorada, que é o papel das autarquias. Foram as autarquias a assegurar a primeira resposta às populações, avançando em muitos casos com meios financeiros próprios, muito antes de existir apoio do Estado. Soubemos, aliás, a semana passada, ao contrário do que foi alimentado, as autarquias serão ressarcidas destas despesas em apenas 60% e mediante a apresentação de uma candidatura, quando reiteradamente informaram as CCDRs das despesas contraídas neste âmbito. Por isso pergunto-lhe, que papel têm hoje as autarquias na governação do PTRR? São verdadeiros parceiros na definição de prioridades, no acompanhamento e na monitorização da execução ou continuam a ser apenas entidades executoras de decisões tomadas ao nível central? O modelo de governação previsto no PTRR envolve agências, estruturas de missão, CCDR, vários ministérios, municípios e outras entidades. Considera que este modelo é suficientemente claro e eficaz ou identificou sobreposição de competências, duplicação de funções ou dificuldade de coordenação que possam comprometer a execução do plano? Termino com um último tema. O sucesso deste programa não pode medir-se apenas pela taxa de execução financeira ou pelo número de medidas concluídas. A transparência e o impacto dos investimentos são determinantes para avaliar o PTRR. Pretende a agência definir indicadores públicos que permitam avaliar se os investimentos estão efetivamente a tornar Portugal mais resiliente? Quando acredita que os portugueses sentirão no terreno os resultados desse plano? Está disponível para disponibilizar informação pública, regular e desagregada, designadamente por Conselho, sobre a execução física e financeira do PTRR, permitindo que as autarquias, as empresas, os cidadãos e esta Assembleia possam acompanhar a evolução do plano de forma transparente e continuada. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o professor Luís Leite Ramos, também desejar-lhe as melhoras. Na intervenção inicial, disse que o pilar recuperação era da estrita responsabilidade da estrutura de missão e que a execução dos pilares resiliência e transformação eram responsabilidade dos ministérios. Nós vamos entender este esclarecimento como uma afirmação de que a agência não vai servir para ser para-raios nem bode expiatório de possíveis falhas que venham a ocorrer. A agência para o PTRR foi criada em 16 de junho, há precisamente um mês. Nas audições anteriores, quer com o Ministro da Economia, com as CCDRs e com a estrutura de missão, foi-nos sempre garantido que não há duplicação de competências e que a articulação do Governo está bem definida e chegou a vez de nos mostrar, chegou agora a vez, hoje, de nos mostrar essa articulação em prática, embora neste mês, como já referiu, e obviamente não estamos a exigir mais do que aquilo que a realidade permite. Sabemos que a estrutura de missão fica com o pilar da recuperação até final de 2027, integrando depois a vossa agência. E a pergunta é se essa relação até à fusão é estritamente administrativa, com reporte e mais nada, ou se existe uma hierarquia de facto entre as duas entidades. Quem decide hoje, em caso de desacordo, entre a estrutura de missão e a agência, independentemente da responsabilidade de execução ser da estrutura. Disse que o pilar da recuperação é da estrita responsabilidade da estrutura de missão e a pergunta que se coloca é se então até final de 2027 este pilar irá estar completo e se sim, como é que isso se encaixa com a anexação da estrutura de missão na agência do PTRR anunciada pelo Sr. Ministro da Economia e que sinergias em concreto vê que se possam desenvolver entre as duas entidades. Dito isto, as audições têm-se concentrado quase todas na recuperação, mas os pilares resiliência e transformação valem 76% do PTRR e sobre isso sabemos ainda muito pouco, independentemente de só estar em funções há um mês. Falamos de investimentos em infraestruturas críticas, energia e água, por exemplo, para dar resiliência ao território perante eventos extremos e confiança aos portugueses e às empresas de que podem contar com as infraestruturas em situações adversas. E aqui não preciso de ir buscar um exemplo hipotético. A Almada tem hoje dificuldades em assegurar o simples abastecimento de água às populações sem que seja preciso nenhuma tempestade. E é este tipo de falhas estruturais que os pilares da resiliência deviam prevenir. Como é que se articula então a agência com este caso concreto? Irá existir uma articulação com as CCDRs ou irão falar diretamente com as câmaras municipais? Sobre o modelo, as pessoas e empresas vão continuar a candidatar-se através das CCDRs e câmaras municipais como até agora ou o modelo muda com a agência? Vai haver uma plataforma de acesso direto ou os apoios serão por concursos? E qual é hoje o cronograma de intervenção nestes dois pilares? Sabemos apenas que há reporte de 4 em 4 meses, mas isso é o quando se sabe, não o quando nem como se faz. Compreendemos que numa fase inicial nem tudo esteja fechado, mas a agência já tem um mês de vida e este é o momento de começar a dizer aos portugueses com clareza o que podem esperar e quando. Disse que pensa ter as primeiras pessoas na sua equipa no final de agosto, e a equipa completa até o final do ano. Portanto, quando terá a agência capacidade de se pôr no terreno a começar a funcionar em pleno? E terminamos com uma pergunta que atravessa todo o PTRR. Várias destas 96 medidas são programas antigos com pintura nova, apresentados agora com alguma inovação. O Sr. Professor consegue garantir-nos que estas 96 medidas serão concluídas até 2034, tal como estão desenhadas, ou havemos de assistir, tal como aconteceu com o PRR, a reprogramações sucessivas e alterações de metas por falta de capacidade de execução? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Do livro, por Sra. Deputada Patrícia Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento-vos, assim como ao Sr. Presidente da Agência para o PTRR, Dr. Luís Leite Ramos, por comparecer nesta comissão. E começo desde já por desejar votos para que os trabalhos da agência corram excelentemente. Sr. Presidente, há duas semanas estivemos aqui em audição com o Sr. Ministro da Economia e levantámos uma preocupação que achamos ser importante também partilhar consigo. O PTRR foi anunciado em abril e passados dois meses preocupa-nos que a agência ainda não esteja em plenas funções. Estamos no final de julho, está tudo a demorar muito tempo e não podemos esquecer que estamos a falar de algo que se criou no seguimento do comboio de tempestades e que, por isso, é urgente. O primeiro pilar do PTRR, o pilar recuperar, está a ser executado com dedicação e zelo pela estrutura de missão Recuperar Centro, mas isso não significa que as coisas estejam a correr ao ritmo que deviam, nomeadamente por causa de atrasos nos apoios à habitação, por causa dos problemas relatados com os seguros e ainda com as telecomunicações fixas que não estão a funcionar ainda para toda a gente, cinco meses depois das primeiras tempestades. E é nesse sentido que coloco a primeira questão. Está planeado por parte da agência algum reforço dos meios técnicos e humanos para que municípios como Leiria e a Marinha Grande tenham à sua disposição os meios necessários para finalmente fecharem os processos e fazerem os apoios chegar às pessoas que deles precisam? É que apesar de sabermos e já ter sido aqui dito que a estrutura de missão e a agência têm razões de ser diferentes, esta primeira enquadra-se ainda no âmbito da ação global do PTRR como um todo e por isso é também da responsabilidade da estrutura da agência dar resposta face a estes constrangimentos e atrasos. E, aliás, no seguimento desta preocupação, há algo que precisamos de compreender, que é como vai ser garantido que a estrutura de missão e a agência não funcionam em paralelo nem reproduzem os silos da administração pública que tantas vezes atrasam a execução. Haverá uma matriz única de responsabilidades com a entidade responsável, calendário de execução, financiamento, indicadores e ponto de situação público para cada medida? Gostávamos de saber. E vemos com bons olhos o compromisso que aqui assumiu de disponibilizar de forma transparente informações sobre os trabalhos, pelo que nesse sentido pergunto se planeiam transformar o dashboard que foi criado pela estrutura de missão e que nos parece ser uma boa prática para que abranja também todo o PTRR. Depois, sobre o segundo pilar do PTRR, o pilar proteger, estão anunciadas 61 medidas e 15 mil milhões para prevenir novas crises e há um conjunto de medidas que estão planeadas, nomeadamente no âmbito das comunicações, que são indispensáveis à proteção das populações e à coordenação da resposta pública em situações de crise. E algumas dessas medidas estão planeadas para serem implementadas num horizonte temporal de curto prazo, como é o caso da garantia de cobertura de rádio hertziana. E nós gostávamos de saber o que é que constitui curto prazo neste contexto e a partir de quando poderão as populações contar com estas medidas. E coloco a mesma pergunta sobre a implementação de um sistema de alerta público com base na tecnologia de Cell Tower Broadcast, que é algo que há mais de um ano o LIVRE tem falado ser necessário implementar, que é essencial para que as pessoas consigam comunicar umas com as outras em situações como o apagão do ano passado ou o comboio de tempestades. O ponto da situação sobre esse sistema está todo muito confuso, porque o Sr. Ministro das Infraestruturas já nos tinha dito que estava pronto e que faltava assinar um papel. O Sr. Ministro da Economia disse aqui em audição que se não está feito é porque há alguma dificuldade inultrapassável. Por isso, para terminar, pergunto ao Sr. Presidente se tem alguma informação sobre o que é preciso para finalmente pôr este sistema a funcionar e quando é que as pessoas poderão passar a estar comunicáveis em futuros casos de emergência ou de catástrofe. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, cumprimento a sua presença da Agência para o PTRR. De uma forma muito, muito genérica, entendo que a Agência para o PTRR representa uma oportunidade para fazer diferente e, desde logo, assumir a coordenação estratégica e o acompanhamento da execução do Plano Nacional que pretende tornar Portugal, como já aqui foi referido, mais resiliente e preparado, acima de tudo, para futuras crises. No pouco tempo que tenho, eu gostaria de centrar a minha questão, e já aqui foi falado, na eficiência hídrica e, acima de tudo, no combate às perdas de água. E sabemos que o desperdício de água nas redes públicas, sejam elas na distribuição em alta ou em baixa, esse desperdício continua a ser um dos maiores flagelos para muitas populações, com perdas que representam um enorme custo ambiental, financeiro e socialmente incomportável. E basta ver, como já foi dado aqui o exemplo, aquilo que se passa ou que se passou no município de Almada, e que a qualquer momento pode recair sobre qualquer área do território continental ou em qualquer município. Deixava-lhe aqui uma pergunta muito direta, e esperando que o combate às perdas de água seja assumido como uma plena prioridade efetiva no que diz respeito aos investimentos que se prevê no âmbito do PRR, como será feita essa articulação com as entidades públicas que gerem não só a água em alta, como também em baixo, essencialmente no que diz respeito aos municípios? Saber as metas, os prazos concretos que estão previstos para renovar as redes de abastecimento e sabendo também à partida que são investimentos muito, muito, muito fortes e que esta agência... As verbas associadas ao PTRR serão um mecanismo extremamente importante para apoiar essas entidades que gerem essas respectivas redes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos agora, para o período de resposta, 15 minutos ao Sr. Professor Luís Leite Ramos.
Eu peço desculpa, mas... de me enganar. Bom, agradeço as perguntas, são realmente importantes, e começo pela primeira pergunta do Sr. Deputado Chega, porque é que este trabalho não foi entregue às comissões de coordenação ou às entidades intermunicipais? Vamos ver, o plano tem um conjunto de responsabilidades diretas pelas áreas governamentais. A minha missão é coordenar os vários ministérios e as várias entidades. E aproveito para desenvolver um pouco este ponto, para respondendo já a outras perguntas que foram feitas. Sobre, vamos lembrar o histórico e a linha do tempo de todo este processo. Quando aconteceram os eventos de janeiro e fevereiro, era preciso reagir de imediato. E o governo decidiu criar uma estrutura de missão para recuperar o centro. E esta estrutura de missão tem um mandato muito específico, que é o de, exatamente, acompanhar e monitorizar as intervenções nas quatro áreas que são fundamentais: as infraestruturas e serviços públicos críticos, a capacidade produtiva, as condições de habitabilidade e a regeneração ambiental e urbana. E o Governo, a certa altura, decidiu que este era o momento de, com as lições que foram aprendidas no enfrentar desta situação crítica, faria todo o sentido de definir um programa global, abrangente, agregador, como foi dito, e o plano foi organizado em torno não só deste primeiro eixo, mas de dois eixos, o pilar 2, o proteger, e o pilar 3, o responder. E na verdade, houve aqui um conjunto de circunstâncias que levaram a este modelo. O foco que a estrutura de missão Recuperar o Centro tinha no pilar recuperar não era compatível com ser dotado, ou esta estrutura ser dotada, de uma abrangência nacional. E este, a missão da agência, é exatamente intervir com uma função de coordenação, articulação e integração. Vamos ver, no pilar 2 foram definidos os domínios que são as pessoas, os territórios, as empresas, a energia, as comunicações, a água, as florestas e as infraestruturas. Claro que com esta visão agregadora e global não fazia sentido excluir missões, projetos e ações que já estavam em curso. O que se quer é que a estrutura do pilar seja consistente. E, portanto, quando se decidiu criar a agência, ficou claro que havia aqui uma articulação, ou seja, que a estrutura de missão teria o foco na execução do pilar 1, que a agência terá o foco no pilar 2 e 3, e que a articulação que é feita é ao sistema, ou sobretudo no sistema de monitorização e acompanhamento. Aliás, como disse a senhora deputada do LIBRE, nós já tivemos duas reuniões, eu já tive uma esta semana e outra na anterior, com a unidade de missão, no sentido de podermos adotar um modelo único de dashboard para fazer esse acompanhamento e essa monitorização. E depois há uma outra momento que é importante. Quando terminar o mandato da unidade de missão de recuperar o centro, haverá projetos que ainda estarão em curso, haverá situações que não estão resolvidas, e aí será integrada, ou será, no fundo, esses projetos e as intervenções que a estrutura desenvolveu serão absorvidas pela agência. Uma outra questão que me parece importante tem a ver com as empresas. O Sr. Deputado da Iniciativa Liberal referiu, eu acho que há aqui um equívoco que é preciso desfazer de uma vez por todas. Talvez porque o acrónimo é o mesmo, tem os R's do PRR, há por vezes, se não muitas vezes, a percepção de que, aliás, como dizia o Sr. Deputado do PSD, há muitas vezes esta ideia de que esta é uma segunda bazuca. Ora, no Pilar 2 e no Pilar 3, só há um domínio, que é o domínio das empresas, que são a criação das áreas empresariais. Não há apoios diretos às empresas. Esses apoios às empresas acontecerão no quadro do próximo quadro plurianual. O que há é um conjunto de medidas que, nestes domínios que eu referi, vão, de alguma maneira, dar uma visão de conjunto com o objetivo de, se nós tivermos outro evento crítico, as respostas são adequadas. Dou-vos vários exemplos. Por exemplo, o levantamento a nível intermunicipal da situação crítica das estradas municipais. Um dos problemas que sentimos em Leiria foi que não havia redundâncias preparadas. Tivemos colapsos de infraestruturas que não estavam sinalizadas. Tivemos um conjunto de problemas no roaming, por exemplo, das comunicações, porque não havia nada definido relativamente ao roaming interno em situações deste género. Foi uma dificuldade adicional. Relativamente à cibersegurança, relativamente a um conjunto de outras matérias, por exemplo, sobre as infraestruturas, há uma série de medidas relativamente ao risco sísmico e à resistência à segurança. Eu julgo que um dos fatores mais críticos sobre o qual nos temos que preparar, aliás, porque tivemos exemplos nos últimos meses que nos deixam essa preocupação, é ter um conjunto de medidas e de ações muito voltadas para a questão do risco sísmico, quer nas infraestruturas, quer no impacto relativamente, por exemplo, à habitação, às construções e às situações dos outros equipamentos. Por exemplo, há outras medidas que visam apoiar as IPSS para formar não só os seus funcionários para agir numa situação de crise, como também termos um sistema de alojamento de crise distribuído pelo país, de forma a que, se tivermos, infelizmente, um outro evento como este, temos respostas identificadas, como os silos de alimentos, como um conjunto de depósitos ou unidades logísticas relativamente aos medicamentos. E, portanto, o programa está muito focado nesta capacidade de dar resposta aos agentes do Estado em parceria com os municípios, claro que sim. Claro que este trabalho vai ser feito em parceria com os municípios, mas é bom delimitar bem o que é que vai ser. O Sr. Deputado da Madeira falava da água. Há um domínio relativamente à água, onde as questões da eficiência energética estão. E reparem, havia barragens já desenhadas há algum tempo. Havia charcas que estavam em construção. Faria algum sentido excluí-las só porque elas estavam em curso? Eu julgo que não, porque a visão do conjunto, a visão do país, o que nós pretendemos é saber qual é a cobertura que vai ser feita. No caso das charcas, o que vai acontecer é que o Ministério da Agricultura vai avançar para uma segunda fase com base nas candidaturas que já teve e que não foram apoiadas. E o resultado final é termos um conjunto de infraestruturas espalhadas pelo país, não só do ponto de vista agrícola, mas do ponto de vista de reservas adicionais de água, para poder responder a estas necessidades. E no caso das respostas, estamos a falar de uma série de... Eu falei do Sistema Nacional de Alojamento de Emergência, que está no responder, no pilar do responder, aliás, como outras medidas da segurança e das pessoas e das infraestruturas, mas também as questões da conectividade ou das questões da emergência e proteção civil. Sabem que uma das grandes dificuldades foi o país não tem um regime quadro para, do ponto de vista de enquadramento jurídico, lidar com uma situação como estas. Não há um regime quadro. Vimos o problema dos seguros e a dificuldade de as próprias companhias de seguro poderem garantir esse seguro, e portanto esse é um dos trabalhos, uma das muitas reformas que está em cima da mesa. O sistema de proteção civil também estava em revisão, não fazia sentido excluí-lo só porque já estava em curso. O que nós queremos é que esta visão, poderão-me dizer, mas ali devia estar mais alguma coisa para ter esta perspectiva da segurança e da resiliência. Claro que sim, claro que há sempre condições para melhorar, mas e podemos discutir se estes pilares e estes domínios são os mais adequados, mas há um racional. E o racional é preparar o país. É do ponto de vista dos vários domínios e do ponto de vista dos recursos que o país terá para enfrentar. Se lerem relerem as medidas que estão... Aliás, eu já tenho aqui um quadro que estava com base no trabalho feito, em que cada uma das medidas tem um valor já indicativo e, portanto, há valores indicativos que vão ter que ser agora validados e que serão fundamentais para aprovar o plano final. Como é que isto vai funcionar? Eu vou trabalhar diretamente com os seus ministros. A minha função é coordenar com eles, tendo em cada ministério um interlocutor ou um ponto de contacto. E, no final, quando tivermos isto fechado, vamos ter um contrato de programa. Este contrato de programa compromete o Ministério e dá autoridade à agência para poder fazer a monitorização e o acompanhamento. A minha missão é, sobretudo, essa. Reparem, muitos dos projetos ou das ações são financiadas pelo Orçamento de Estado. Não é possível que seja a agência a gerir diretamente esses projetos. Se eles estão no Orçamento de Estado, as únicas entidades que têm atribuições e alocações em sede do Orçamento de Estado são os Ministérios e outras entidades. Claro que há outras entidades, por exemplo, o Instituto da Segurança Social é uma entidade que, naquilo que compete às IPSS, vai desenvolver. Eu vou reunir na próxima semana com o Presidente do Instituto da Segurança Social também para tentarmos ver. A mesma coisa para as áreas empresariais. Nas áreas empresariais há aqui uma exceção relativamente à filosofia. E ela resulta de duas questões essenciais. Uma questão é que um dos problemas que aconteceu em Leiria foi que uma boa parte das empresas não estão localizadas em áreas empresariais licenciadas como tal. Ou seja, há muitas empresas, eu não sei se mais ou menos, mas há problemas e claro que as vulnerabilidades são maiores. E, portanto, o Sr. Ministro da Economia propôs, juntamente com a Global Parks, foi apoiar a construção de um conjunto de áreas de média e grande dimensão, mas também com uma preocupação de coesão territorial. E por isso define, à partida, será um trabalho feito com a ICEP, com a Global Parks, tenho uma reunião amanhã exatamente com a ICEP, para começarmos a trabalhar nessa linha, será um modelo que será implementado e vai ter que haver aqui um entendimento. Nós não podemos continuar a multiplicar no país áreas de média dimensão e quando temos um investimento, por exemplo, data center, o único sítio onde temos é Sines. É preciso criar, até porque esse tipo de condicionante faz com que as dependências sejam muito maiores. E, por outro lado, claro que há critérios, tem que haver critérios, tem que haver dimensão. Uma área destas tem que ter dimensão para poder acolher alguns dos investimentos. Tem que haver condições de energia, por exemplo, de fornecimento de energia. Mas, enfim, é um trabalho que vamos fazer, vamos preparar. Mas a minha missão é, sobretudo, fazer esta interação com os vários ministérios, com as várias entidades, definir em concreto o que é que o modelo estipulado no plano será, o calendário, o cronograma financeiro e como é que vamos implementá-lo. Ainda sobre as questões do PTRR e do PRR, eu insisto mais uma vez, e já o disse, é muito importante perceber que no PTRR não há apoios diretos às empresas. Pelas razões que foram evocadas, o PRR foi uma resposta europeia à crise económica no pós-Covid. Este plano é uma resposta em termos de recuperação, de preparação e, sobretudo, de resposta também a eventos desta natureza. O país tem que aprender e daí as interações com os centros são fundamentais. O trabalho que eu tenho feito com o Dr. Paulo Fernandes, com quem tenho a melhor das relações e, portanto, até do ponto de vista pessoal as coisas funcionam bem, é exatamente de, na definição agora das várias ações, podermos interagir e eu poder retirar os ensinamentos que ele tem para nos transmitir. Seguramente que me perdi e que há questões que eu não... Relativamente às autarquias, como dizia, as autarquias são envolvidas em várias dimensões, logo desde logo nas áreas do território, mas nas questões da água também, nas questões das pessoas, e, portanto, este trabalho com as CIMs, dou-vos um exemplo, eu já tive 7 manifestações de interesse relativamente às grandes áreas empresariais, e vou começar a receber os presidentes da CIM. O que é o entendimento do Sr. Ministro é que este tipo de investimentos devem ser concertados no seio da estrutura da CIM. Porque, de outra maneira, é muito complicado, nós não temos capacidade financeira, nem faz sentido que se faça uma, que haja um projeto individuais. E, portanto, eu vou receber os senhores autarcas, que já manifestaram o interesse em apresentarem os seus projetos, e iremos conduzir este procedimento de forma transparente. Foi uma das questões que disseram, será transparência absoluta. A minha obrigação é produzir relatórios regulares. Os relatórios vão à comissão de acompanhamento, ao mecanismo de acompanhamento. É o escrutínio que o Pleno tem diretamente. Mas é um escrutínio de acompanhamento. E, portanto, que nos obriga a prestar contas, e claro que o Parlamento teremos aqui sempre os indicadores, até termos um sistema completamente operacional. Eu bem sei que todos queremos isto para hoje, para ontem, para amanhã, mas são processos que levam o seu tempo. Podemos não ter tudo pronto até final do ano, mas vamos trabalhar desde já. Amanhã tenho uma reunião com o Sr. Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional e com a EART, que é o organismo do Governo que desenvolve as plataformas nos sistemas de informação, no sentido de encontrarmos um modelo para podermos fazer exatamente este sistema o mais rapidamente possível e ainda com informações mais limitadas ele seja disponível. E é uma coisa que vamos fazer, que é colocar metas, não só objetivos ou indicadores físicos. As metas têm que ser muito mais, dependendo das situações e do tipo de medida ou de ação, têm que ser muito mais objetivas e têm que traduzir aquilo que se espera em termos de impacto e não em termos de realização. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Certamente nos vamos continuar a ver aqui no Parlamento. Desejo-lhe bom trabalho em nome do Parlamento Português para esta importante missão e desejo ao Sr. Presidente também a continuação de bom trabalho. Muito obrigado.